de Jesus, amém. Nós estamos na série Retorno à Santidade e toda semana a gente está propondo um jejum. Essa semana tem um jejum que não é um jejum de alimentos, eu sei que jejum diz respeito a alimentos, mas esse aqui para alguns é mais difícil do que não comer. E se você usar o tempo que você usaria para isso, para orar, eu acho que a sua vida vai ser transformada. Então, é jejum de filmes e de séries. Não lamenta não, gente, que é isso? Eu tenho a impressão que se fosse jejum de novela ia ter um Vocês já foram libertos de novela, gente? Amém? Que novela é negocinho do Satanás, não é não? O trocinho que prende gente que eu nunca vi na vida. Quem aqui assiste novela? Não, pode confessar, gente. Não vai para o inferno, não. Mas levanta a mão. Que tal você incluir novela também essa semana? Não? Tá. Só uma ideia. Mas eu quero lembrar você que retorno à santidade, eu disse isso domingo passado, não é retorno ao esforço, não é retorno ao legalismo, não é retorno à religião. Retorno à santidade só é possível por causa da graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Trazer essa série de novo e de novo e de novo é muito importante porque nos lembra que nós podemos recomeçar. Não existe nada que nos impeça de começar de novo a não ser nós mesmos. E o Espírito Santo, que é o alvo das nossas mensagens do ano inteiro, é o único que pode nos mostrar que nós estamos em pecado, mostrar que tem coisa que tem que sair da nossa vida. Porque, gente, eu não peco pecado ruim, não. Os pecados que eu cometo são pecados bons de cometer. Porque você acha que pecado é um negócio ruim? Se, é aquilo que eu falo, é igual fofoca. Se falar dos outros desse choque na língua, ninguém falava. Por que a gente fala mal dos outros? Porque é bom demais falar dos outros. Um negócio bom. A gente esquece como a gente é ruim. E a gente só vê as coisas erradas dos outros. Um negócio bom, gente. Mas é pecado, é abominação diante de Deus. Mas o Espírito Santo, ele pode mostrar para mim, ó, esse negócio aqui tem cara de não ser pecado, mas é. É interessante que nos pequenos grupos nós estamos estudando, nós estamos indo para o segundo capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É meio complicado. Porque a gente começa a olhar para a vida da gente e vê que tem coisas que a gente acha que são o nosso maior valor e, na verdade, são o nosso grande problema. Porque a gente não percebia. Então, quem traz revelação é o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está entre nós, ele habita em nós, amém? Então, nós passamos esses dias olhando para áreas de pecado e perguntando para o Espírito Santo, essa é uma área que eu preciso me preocupar? Então é com essa atitude que nós entramos aqui. Não é uma série de acusação, porque um religioso pega uma série como essa e ele fica numa alegria só, ele sobe aqui, dá pancada para todo lado, bate até o fim, porque tem prazer em denunciar o pecado dos outros. Aliás, isso é uma atividade muito boa que o acusador, Satanás, faz todo dia. Quando nós falamos em pecado, não é para você se sentir miserável, É para você se sentir privilegiado, porque apesar disso, você é amado por Deus, você é aceito por Deus, e o Espírito Santo quer conduzi-lo para uma vida pura, santa e reta, que em primeiro lugar ela vai ser excelente para você. Você é a primeira pessoa que ganha com isso. Alegra o coração de Deus, abençoa as pessoas ao seu redor, melhora o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, a vida das pessoas, mas o primeiro que ganha sou eu. Então essa não é uma série de ataque, é uma série que tem que despertar gratidão em nós, alegria, porque nós somos filhos de um Pai amoroso, que vê tudo que nós erramos, mas nos ama incondicionalmente, e por causa de Jesus Cristo, Ele fala: filho, filha, você pode voltar, você pode começar de novo, há esperança para você, amém? Amém. Você está pronto para receber essa palavra? Você pode fechar os seus olhos e orar nesse sentido. Se você tiver liberdade, fica de joelhos. É uma atitude de humildade e diz: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu quero reconhecer as áreas que eu preciso confessar e contar com a sua ajuda para que eu melhore. Espírito Santo de Deus, nós nos ajoelhamos e clamamos que o Senhor nos guie à verdade, que o Senhor revele à nossa mente as áreas de pecado em que nós ainda estamos aprisionados. E com gratidão nós pedimos que a liberdade, o poder libertador da cruz se manifeste novamente em nós. E que o Senhor transforme a nossa mente. E que o Senhor transforme, como resultado disso, as nossas atitudes. E que nós possamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pecados de atitude. Deus não observa apenas as nossas ações exteriores, mas também as atitudes por trás delas. Às vezes eu posso fazer uma coisa certa, com uma motivação errada, com uma intenção errada. Às vezes eu faço em público uma coisa, mas às escondidas outra coisa. Às vezes eu tenho um posicionamento público, mas uma outra atitude em casa. Muitos têm ministério na igreja, mas têm um casamento desastroso, têm um relacionamento desastroso com os filhos, em casa são agressivos, opressivos, mas fora são gentis, amáveis. Deus quer nos livrar de pecados que são pecados chamados de pecados de atitude. É uma categoria, as coisas que nós fazemos. E eu quero começar diretamente com um conselho para vencer esses pecados. O primeiro é: intensifique a sua paixão espiritual. Ah, mas eu quero mudar pecados de atitude. Às vezes nós queremos nos concentrar no pecado. Esse é o maior erro. Nós queremos olhar para aquilo que nós estamos fazendo errado e planejar mudança de atitude. A mudança começa com uma paixão renovada no meu relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. A mudança começa quando o Espírito Santo me enche e me guia de maneira plena. Apocalipse 3, versículo 15 a 17 diz: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O que é que Jesus está falando através de João ou a João, e ele anota aqui em Apocalipse? Ele está dizendo que às vezes eu estou confortável com a minha espiritualidade. O pior tipo de cristão é aquele que vem à igreja, que eventualmente se envolve num ministério, que eventualmente dá o dízimo ou uma oferta, eventualmente ele mantém uma rotina de atividades do reino de Deus, mas o seu coração é indiferente, ele não muda por dentro. Ele vem à igreja, mas em casa, ele é um marido sem amor, rude, é uma esposa indiferente, é um filho rebelde. Ele vem como filho para o Jump, não, para o Jump não tem isso. Ele vai numa outra igreja, para o grupo de adolescentes, e lá ele assume liderança, ele participa da adoração, mas em casa ele é desobediente aos pais, rebelde. O pai vem para a igreja, e aqui ele canta e chora durante as canções, levanta as mãos, mas em casa ele acessa pornografia, ele assiste coisas indevidas, ele usa palavras inadequadas. O que Deus está dizendo aqui, Deus Filho está mostrando que Deus não tem prazer naquele cristão que não tem paixão espiritual. É aquele cristão que ele tem tempo para ficar olhando cada detalhe da iluminação, da temperatura, do estacionamento, do rosto da pessoa que o recebeu, do café, o café estava forte demais ou fraco demais, eu vi um papel de bala no chão, não tem ninguém para cuidar da limpeza, e ele tem tantos detalhes, eu não gosto da palavra, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, ele está na igreja. E ele pensa que ele é um bom cristão, mas ele não sabe que é miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente falando. Então a primeira coisa, o primeiro passo que eu preciso dar, se eu quero que as minhas atitudes glorifiquem a Deus, é investir na minha paixão espiritual. Não é uma questão de conseguir fazer devocional todos os dias, 5:30 da manhã, e até as 5:45 eu fiz a minha leitura e as minhas orações, e daí eu entro no carro, e aí eu vou para o trabalho, ou vou dar uma corrida primeiro, e depois eu tomo um banho, porque aqui em Brasília a gente vai trabalhar só às 9 da manhã, né? Ô, vida boa que vocês têm, gente. Louve a Deus. Eu achei que eu estava falando de São Paulo, 5:30 da manhã para o trabalho, aqui em Brasília, que isso? Isso é uma heresia. Foi mal. Mas é fato, bênção é bênção, ninguém reclama não. Não começa a inventar coisa às 5 da manhã. Mas vamos lá. Só que ele chega no trabalho, os colegas não conseguem conviver com ele, porque aquilo que ele leu na Bíblia não afetou a vida dele. Lá ele é um chato. Ele é rabugento, ele reclama de todo mundo. E aí depois ele fala assim, todos aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Você está sofrendo perseguição porque você é chato. Tem nada a ver com piedade. Porque você é desagradável. Você precisa melhorar. A vida precisa ser coerente, eu preciso alimentar a minha paixão espiritual. Eu preciso chorar diante de Deus e chorar quando eu olho para os perdidos. Eu preciso ser um bom cidadão que paga os impostos, mas orar pelo futuro da nossa nação e chorar pelo nosso país. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, antes de fazer uma varredura, invista na sua paixão espiritual. Amém? Faz sentido para você? Segunda coisa, desenvolva uma espiritualidade humilde. Como assim uma espiritualidade humilde? Parece que nem precisa falar isso. Porque tem muita gente que se orgulha da sua posição espiritual. Se orgulha do seu conhecimento. Se orgulha dos seus cursos teológicos. Se orgulha dos livros que leu. Se orgulha da sua capacidade de argumentação. Você sabe que tem muita gente que troca de igreja porque se julga acima da igreja teologicamente. Eu preciso ir para um lugar mais alto, um nível mais alto, porque aqui é muito baixo para mim. Já pensou se Jesus agisse assim? Eu preciso de uma pessoa com nível mais alto, porque esse aqui é baixo demais para mim. O que é uma espiritualidade humilde? Vamos olhar para a Bíblia, algumas situações. 1 Pedro 5,5 diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos humildes, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu sou pastora, ordenado há 33, quase 34 anos. Já foi um tempinho aí. Então, como um pastor mais experiente, de vez em quando eu preciso tratar com pastores, com membros de igreja, que estão no começo da caminhada. Mas, às vezes, alguém se converte ou volta para Jesus, geralmente estava longe e tal, e se reconcilia, e 1, 2 anos depois ele leu 50, 60 livros, ele escolheu alguns pregadores prediletos para assistir na internet. Daí ele marca uma agenda comigo para dizer, pastor, nossa igreja está muito longe do ensino bíblico. E a igreja precisa melhorar. Então ele me dá uma aula de como escolher os temas das mensagens, de como as mensagens precisam ser entregues. E eventualmente ele sai da igreja. Isso já aconteceu tantas vezes. E eu fico imaginando se eu, com a caminhada que eu tenho, eu olho, eu preciso ter sabedoria para receber essas palavras com amor e até submetê-las a Deus para avaliar, porque não importa a imaturidade ou o nível de orgulho que a pessoa vem, eu preciso, se eu quero ser íntegro e humilde diante de Deus, eu preciso pegar tudo isso e levar para a presença do Senhor e deixar em análise e perguntar, Senhor, disso tudo, apesar de eu mesmo ver que tem muita bobagem aqui, o que é que o Senhor quer usar como uma verdade para a minha vida e para a vida da igreja? Esse não é um exercício fácil, mas é necessário. Mas eu fico imaginando o que é que Deus vê, como é que Jesus olha para um pirralho assim e balança a cabeça e diz, quantas e quantas vezes nós achamos que nós podemos ensinar os outros, mas não estamos aprendendo de Deus. E algumas das novas gerações, elas têm uma característica e uma capacidade de apreensão diferente dos mais velhos. Muita velocidade para apreender, mas não aquilo que vem dos mais velhos, aquilo que vem das novas tecnologias. E isso causou não em todas as gerações, mas em pelo menos uma das gerações aqui, das mais novas, especialmente a geração Y, ela viveu mais isso, uma arrogância que não parece arrogância para eles. Então eles não ouvem um conselho dos mais velhos, porque na cabeça deles eles não sabem nada. E a Bíblia começa dizendo, honre, se submetam aos mais velhos. Aqui em 1 Pedro 5,5, sujeitem-se aos mais velhos. Isso aí, para algumas gerações, é muito difícil. Mas você sabe que não são só os mais jovens que têm esse problema? Porque tem pessoas de todas as idades, e algumas que nunca vão aceitar alguma coisa porque veio de alguém mais jovem. Porque uma pessoa como essa, que se fosse lá no Rio Grande, eles diriam que nem secou atrás da orelha. Vocês sabem que esse é um ditado lá do sul, que faz alusão à água do parto, que ainda não secou aqui. Então eles dizem, esse pirralho aí nem secou atrás das orelhas e já quer ensinar todo mundo. Só que isso é um jeito arrogante de olhar para as novas gerações. Então eu me recuso a ouvir, porque são as novas gerações. No último acampamento dos adolescentes, o Mateus chamou eles para orarem por mim, eles vieram, fizeram um bolo em cima de mim. E depois eu vi uma foto, eu me emociono até hoje, daqueles meninos orando por mim, e como eu fui abençoado por Deus. De vez em quando, o Caleb, meu neto de 6 anos, ele vem, ele coloca a mão em mim e ora por mim. Se eu estou com uma dor, se eu estou com alguma coisa. Nós precisamos aprender e receber dos mais novos, como nós recebemos do Miguel hoje de manhã. Você foi abençoado? Às vezes, na nossa arrogância, nós desprezamos. Jesus diz, quem não for como um dos pequeninos, não verá o reino de Deus. Então a humildade, ela precisa fazer parte da nossa vida diária. Salmo 51, 17 diz, sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Se nós queremos que as nossas atitudes mudem, nós precisamos mudar quem nós somos. Então, intensifique a sua paixão espiritual e desenvolva uma espiritualidade humilde. Amém? Como é que eu desenvolvo a humildade? Então, eu preciso reconhecer e confessar o meu egoísmo. Filipenses 2, 3 e 4 diz, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você percebeu isso aqui? Que a gente gosta de ler isso aqui correndo, porque é meio desajeitado. Nada façam por ambição egoísta, um desejo que visa o meu bem-estar apenas, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Se cada vez que alguém vem falar comigo, maduro ou imaturo, com propriedade ou sem propriedade, com coração arrogante ou com humildade, cheio de verdade ou cheio de empáfia, eu o considero superior a mim, eu aguento ficar sentado ouvindo. Ou não? Mas quando eu olho e digo assim, você não se enxerga não, moleque? O que eu estou dizendo? Que eu sou mais. Eu creio que Deus permite que pessoas que não têm a menor condição de falar sobre o que vem tentar ensinar, venham frequentemente me falar, porque Ele quer manter o meu coração humilde. Porque eu fiz um voto diante do Senhor, que eu vou ouvir, que eu vou dar atenção, e eu vou analisar de coração aberto qualquer coisa que me disserem. Veja bem, isso não significa que cada vez que chegar uma crítica eu vou parar. Isso não significa que cada vez que alguém falar um monte de coisas, eu vou passar 3 meses avaliando sem fazer nada. Eu vou continuar fortalecendo as minhas convicções no Senhor e na palavra dEle. Mas eu decidi ouvir com humildade, estar aberto, porque isso me ajuda a crescer. Isso me mantém humilde. Porque quando eu acho que eu já sei tudo, que que nos meus 30 e tantos anos eu sei. A Bíblia diz que a arrogância precede a queda, e a prepotência antecede a ruína. Quando nós confiamos no que nós sabemos, nós estamos a um passo da queda. Em segundo lugar, confesse a sua arrogância e tendência à autopromoção. Em Provérbios 8, 13, diz: temer o Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Temer ao Senhor é odiar essas coisas. Em 1 Pedro 5, 5 e 6 diz da mesma forma, eu li lá em cima, né? Sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes, porque Deus se opõe aos orgulhosos, não é só porque ele não gosta, ele age contra. Em Tiago 2, capítulo 1, versículo 1, versículo 4, diz: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Aqueles que eu admiro, eu trato de um jeito, os outros eu trato de outro. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? A humildade vem do coração de Deus, amém? Terceiro lugar, desenvolva intencionalmente a sua fé. Lá em cima eu falei sobre intensificar a paixão espiritual. E agora eu quero falar sobre ser intencional em desenvolver a fé. Qual é a diferença? Uma coisa é ter paixão espiritual, é ter paixão pelos perdidos, é amar ao Senhor, é gostar de adorá-lo, é ter prazer de estar com o povo de Deus, é ter prazer em servi-lo. Outra coisa é ter fé que transforma realidades. Em Hebreus capítulo 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Em Mateus 3, 58 diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Você já se perguntou algumas vezes por que você não vê milagres hoje como nos tempos de Jesus? Quem já fez essa pergunta? Por que que a gente muitas vezes ora e a pessoa não é curada? Por que que a gente tem uma oração pelo Brasil e nada muda? Por que que isso? Porque já não fez essas perguntas algumas vezes? Quando Jesus vai para a terra onde ele cresceu, a Bíblia menciona que ele não pôde realizar, não pôde, diz a Bíblia, realizar a não ser alguns poucos milagres. Porque alguns poucos sempre acontecem, não acontecem? Todos nós já vimos, alguns poucos. Mas por que isso não é nossa rotina? E o próprio exemplo de Jesus responde: por causa da incredulidade. O Jesus que fazia muitos milagres numa região, era o mesmo que só fez alguns poucos ali. E ele é o mesmo que está entre nós hoje, amém ou não? Então quem mudou? Então não arruma uma teologia barata, sem vergonha, fraudulenta, para dizer que os milagres cessaram. Isso é um argumento do diabo, não é de teólogo. O teólogo que fala isso está reproduzindo um pensamento não bíblico, com um artifício bíblico para justificar. Mas precisa se converter. O poder do Espírito é o mesmo. As manifestações de Deus são as mesmas, porque Ele é o mesmo, nele não há mudança, nem sombra de variação. Pois nós precisamos viver cheios do poder e da autoridade. E para isso acontecer, a nossa resposta é viver cheios de fé. Faz sentido para você? Se você não tem desafios de fé na sua vida, se você não tem alvos de fé no seu crescimento espiritual, se você não crê no poder da oração, você não vai ver mudança. Eu nunca vi a igreja brasileira tão interessada no futuro do Brasil como nessa época de política. Nunca vi. Nunca vi. Mas na minha maneira de ver, a igreja cometeu um equívoco. Ao invés de dobrar os joelhos e orar como nunca orou, ela se tornou ativista político. A igreja se tornou ativista. E ela entendeu que o papel dela era fazer campanha política. Eu entendo que os indivíduos podem se expressar livremente, a gente vive uma democracia, e eu não vejo problema que ofenda as escrituras se você, como cidadão, tem uma posição e você quer tornar público o seu voto. Entendo que não é o meu papel, mas eu não entendo que é pecado se você fizer isso. Mas quando a igreja entendeu que ela era um agente político, ela perdeu a oportunidade de ser um agente espiritual que age em fé e que transforma realidades. E não adianta fazer declarações de fé no ambiente de campanha política, porque ela não é declaração de fé, ela é declaração de paixão política. São coisas diferentes. Eu estou convidando você para todo dia parar 15 minutos e juntos, em unidade, orarmos pelo país e pelo futuro do Brasil. Mas não para que você ore 15 minutos por dia, mas para incentivá-lo ao longo do dia, lembrar de orar e exercitar a fé em favor do Brasil. Agir em fé pode mudar realidades. Uma boa campanha política pode vencer uma eleição, mas só vencer a eleição não muda uma realidade. Então desenvolva intencionalmente a sua fé. Pense no dia de hoje, qual é a área da sua vida que você está vivendo um desafio de fé? Está difícil de lembrar? Então precisa melhorar. Faz sentido? Em quarto lugar, valorize mais as pessoas ao seu redor. São atitudes que nós estamos falando. Efésios 4, 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. É interessante que esse é um versículo com duas linhas, mas difícil demais. Sejam completamente humildes. Já deu ruim aqui. Já deu. Porque todos nós temos áreas de sombra que nós não vemos o nosso orgulho e a nossa arrogância. E nós nos achamos tão humildes. Mas nós sabemos que a nossa posição é a certa, que a nossa maneira é a correta. Eu tenho razão. Eu me importo mais em ganhar o argumento do que com a pessoa. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes. Gente, paciência não é a virtude mais fácil de desenvolver. Tem áreas que eu tenho muita paciência, que a minha paciência faz com que os outros percam a paciência. Mas tem áreas que a minha paciência está no negativo. É impressionante. Como é que pode? É uma incoerência. Tem áreas que você pode fazer o que quiser, que eu não vou perder a paciência, mas tem áreas que você pensar em fazer, eu já reagi. Daquele negócio que diziam que o cara tem pavio curto, isso aí vem daquelas bananas de dinamite que tinha um pavio, né? O pavio mais longo leva mais tempo para explodir a bomba. E eu tenho pavio curto, tem área que o meu pavio é para dentro. Se você vai tentar botar o fogo, ele já explode. Mas de onde que vem isso? É pecado? É carne? É só isso? É pura carnalidade? Às vezes nós achamos que tantas pessoas têm tantos pecados, mas é tão difícil ver os nossos. Então, para valorizar as pessoas ao meu redor, eu preciso ser completamente humilde, completamente dócil, ser paciente e suportar as pessoas insuportáveis em amor. Ficou melhor o texto assim, com a minha edição? Ficou mais claro? Quem conhece pelo menos uma pessoa insuportável, levanta a mão. Eu tenho medo mais de quem não levanta. Né? Às vezes pode ser ela, que os outros conhecem. Isso é brincadeira, gente. Às vezes não. Mas, pensa na pessoa mais insuportável ou menos suportável que você conhece. Sabe aquele parente que quando vai ter um encontro de família, se diz, será que vem? Ah, Jesus. O senhor podia mandar uma diarreia. Você nunca orou para alguém ter diarreia. Ah, tá bom. Amar essa pessoa, suportar essa pessoa, ficar perto dela. Quando todo mundo vai para longe, você vai para perto. E você empresta os seus ouvidos para aquela pessoa. E ama, com intencionalidade. Eu sei que lá por dentro, às vezes é uma batalha espiritual. Porque suportar aos outros em amor. A principal marca de um cristão cheio do Espírito é bondade e dedicação. A principal marca de um cristão carnal é um espírito crítico e atitude negativa. Eu vou repetir porque eu escrevi. A principal marca de um cristão cheio do Espírito é bondade e dedicação. E a principal marca de um cristão carnal é um espírito crítico e uma atitude negativa. Qual dos dois é você? Um sinal de carnalidade, sem dúvida, é uma atitude que abertamente demanda as coisas do seu jeito. Mais uma vez, para doer mais. Um sinal de carnalidade na minha vida, sem dúvida, é uma atitude que abertamente demanda as coisas do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Em quinto lugar, abandone os julgamentos e pratique o amor a Jesus. Tem alguns pontos que a gente tem que ir logo embora, né? Abandone os julgamentos e pratique o amor de Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 7 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tá bom para você? Precisa ler de novo? Você já sabe até de cor, né? Mas o julgamento humano não permite que eu viva isso. Por isso que tem que parar de julgar. Por isso que Jesus diz, de modo algum julgueis. Porque nós não temos todos os dados. Minha filha Tabita, ela está fazendo os estágios de fisioterapia. E ela disse que um paciente novo, eu não sei se eu podia contar isso aqui na internet, assim, ela vai receber os pacientes novos, mas a pessoa que estava atendendo antes disse, tem uma mulher que o marido só larga na porta e vai embora. Mas com tom, ela recebeu esse relatório com tom de crítica, o marido não cuida bem dessa mulher que teve um AVE, que não sabe direito o que tem, que está em uma situação difícil, de difícil reversão. E daí eu falei com ela assim, eu disse, depende, será que é isso mesmo? Ela disse, eu não sei ainda porque eu não conheço. Eu disse, imagina que ele deixa a esposa lá na sua faculdade, no Pistão Sul. Acho que é Pistão Sul, a Católica é Pistão Sul? Pistão Sul. Só que ele trabalha no Paranoá. E ele tem que trabalhar porque eles têm filhos. que ele precisa deixar na escola, e se ele não trabalhar, não vai ter comida para as crianças. E ele consegue o carro de um amigo emprestado para trazer a esposa correndo tudo e deixar na fisioterapia e voltar correndo devolver o carro, pedindo a Deus para o trânsito não estar pesado, para ele não atrasar no emprego, porque se ele perder o emprego a vida vai ficar muito complicada. Ele continua sendo um mau marido ou ele virou um herói? O nosso julgamento nunca é completo. Às vezes nós olhamos com parcialidade, com dados parciais, como a imprensa politizada adora fazer, quando é a favor de um ou a favor de outro. E nós julgamos com base naquilo que está acima da linha aquática, na ponta do iceberg. Mas a maior parte do iceberg está abaixo da linha aquática. E nós não sabemos da vida das pessoas. Nós não vemos nem a nossa própria vida abaixo da linha aquática muito bem. Então, cuidado, abandone os julgamentos e pratique o amor de Jesus. Mateus 5:44 diz, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se você tem alguém que pega no seu pé, que persegue você no trabalho, no ambiente de trabalho, ore por eles. Um membro dessa igreja, por conta de uma situação que ele não foi envolvido, que ele foi envolvido, que ele não provocou, precisou entrar no programa de proteção à testemunha e sair do país. E ao sair do país, os responsáveis pela perseguição dificultaram a vida financeira dele o máximo que puderam. E o que que a Bíblia diz para ele? Amem os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. É fácil. Um outro casal que frequentava essa igreja anos atrás fez uma decisão profissional, funcionário público também, servidor público. Tomou uma decisão com base nos critérios e nas regras do jogo. E um dos seus chefes, muito no topo da pirâmide, que ele não tinha relacionamento, não gostou do que ele fez. E queria a todo custo demiti-lo, e a empresa, para não demiti-lo, mandou para um outro país que ele não queria ir, para uma situação que ele não queria viver. E o que que a Bíblia fala sobre ele em relação aos inimigos dele? Ame, como é que é? Ame os seus inimigos. E ore por aqueles que os maltratam. Nossa igreja faz parte de uma rede de igrejas que trouxe muitos ucranianos para o Brasil. Nós recebemos também dois afegãos que fugiram do Afeganistão, do Talibã. Eles ainda não se converteram, são muçulmanos. Mas aqueles que receberam a Jesus, o que que a Bíblia fala para eles? Para os ucranianos acerca da Rússia, ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos, e ore por aqueles que maltratam você. É mais difícil quando a gente pega situações concretas ou não. Então pensa nas suas situações concretas, porque essas atitudes vão transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Porque a atitude, muitas vezes, ela precisa ser tomada em fé. Eu não estou pronto para amar. Eu não estou pronto. Eu não sinto aquilo. Eu não estou afim de ouvir aquele chato da família que ninguém aguenta. Eu também não aguento. Mas eu disciplino a minha atitude. Eu tomo a atitude baseado na obediência. E se o seu candidato não for eleito, ore pelas autoridades, submeta-se a elas, amém? Não é o que a Bíblia ensina? Em sexto e último lugar, para você não me abandonar no meio da conversa, porque Jesus disse para aqueles que estavam, quando o povo começou indo embora, que a mensagem dele ficou muito comprida, ficaram só os discípulos, Ficou só a diretoria e a equipe ministerial. E aí ele virou para eles e perguntou, vocês não querem ir embora também? Mas eu não cheguei lá ainda, então, por favor, fica até o fim, segura um pouquinho aí. Eu não estou que nem Jesus ainda. 1 Timóteo 6, 6 e 8 diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. A devoção acompanhada de contentamento. Por que aprender a ser grato e satisfeito? A ingratidão vem de Satanás. Lúcifer era muito importante no céu. Mas a ingratidão gerou egoísmo. E ele se transformou em Satanás. Muitas pessoas são ingratas. Esquecem daqueles que lhe estenderam a mão. Esquecem daqueles que os amaram, que se sacrificaram, que lhes deram oportunidade, que os amaram, que os suportaram quando falharam, quando caíram em pecado, estiveram ao seu lado. Por alguma razão, eu acompanhei muitos pastores que caíram especificamente em adultério. Porque alguns de vocês já caíram em adultério. Mas geralmente quando um pastor cai em adultério é um escândalo muito grande. E a rigor, até recentemente o pastor era demitido sumariamente. Hoje em dia, às vezes, ele troca de esposa, larga a outra, fica com a segunda que apareceu e segue vida normal. Mas estou falando das igrejas que ainda têm princípios bíblicos. Geralmente vira uma fofocaiada. E dificilmente alguém fica do lado deles e apoia, e sustenta, e suporta. E sempre que eu posso, eu tento ficar do lado desses homens e apoiá-los, ou dessas mulheres e ajudá-los na caminhada. Na verdade, nunca acompanhei nenhuma mulher pastora nessa situação, só homens, acho que os homens erram mais nisso. Mas invariavelmente, eu ouvi deles, sem nenhuma exceção, testemunhos do tipo, essa pessoa estão batendo em mim, mas eu ajudei eles quando eles caíram, eu estive com eles quando eles passaram pela mesma coisa que eu passei, eu ajudei no casamento deles, eu dei a mão, e agora eles estão se levantando e me atacando, eles não lembram nada do que eu fiz. Eu sei que dói. Mas a Bíblia diz, não quero muitos de vocês ser mestres, porque vocês serão julgados com muito mais rigor. Então quem aceita esse desafio deve saber que ele vai ser julgado com mais dureza. A segunda coisa, a Bíblia diz que o presbítero, que é sinônimo de pastor, de bispo, quando ele pecar, a Bíblia diz, repreende ele na frente dos outros. Aí tem gente que acha que é na frente da igreja, outros entendem que é na frente dos outros pastores e bispos. Mas diz, repreende-os na frente dos outros para que aprendam a ter temor e para que os outros também aprendam a ter temor. Então quem está nessa função como eu estou, não deveria esperar nada diferente. É fato. Então eu não tenho direito de reclamar da ingratidão. Mas quando eu viro a posição para mim, biblicamente eu não tenho direito de ser ingrato. Quantas pessoas se esforçaram em seu favor e você as colocou à margem, na periferia da sua vida? Quantas pessoas você deixou pelo caminho porque falharam, mas você se tornou uma pessoa ingrata em relação ao que recebeu. Mas não é só isso. Algumas pessoas estão sempre insatisfeitas. Elas são insatisfeitas com salário, ao invés de serem gratas por ter um salário, porque tem gente que não tem. São insatisfeitas com aquilo que podem comer, ao invés de serem gratas por ter o que comer. São insatisfeitas por ter o carro que tem, ao invés de serem gratas por ter um meio de transporte. São insatisfeitas por ter que andar de ônibus, ao invés de ser gratas por ter condição de andar de ônibus. São insatisfeitas porque não galgaram uma determinada posição, ao invés de ter gratidão por fazer parte do time. Nós tendemos a reclamar mais e murmurar mais do que agradecer. E a Bíblia diz: se você tem o que comer e com o que vestir, esteja com isso satisfeito. Eu tenho mais do que isso. Eu comprei uma casa financiada, um financiamento a perder de vista. Então isso significa que eu tenho uma dívida. Eu posso reclamar todo dia da dívida que eu tenho. Mas ontem, quando eu voltei, nesses dias depois da morte do meu sogro, eu até vim fim de semana passado, mas eu saí durante a semana, eu fiquei online, mas eu saí, fui para uma chácara de um sobrinho da minha esposa aqui em Posse. E na outra semana nós fomos para Minas. Descansamos um tempo para cuidar da Tuca e para nos refazermos. Mas ontem, quando eu cheguei em casa, eu entrei dentro de casa e eu estava descarregando as coisas do carro. A garagem está lá embaixo, tem escada para subir com mala, e podia reclamar de ter garagem longe, ter que subir com mala. Mas enquanto eu descarregava o carro, depois levava a mala para o quarto e voltava andando pelos corredores, eu estava olhando para aquilo tudo e agradecendo a Deus, porque eu tenho onde morar, porque Ele me deu uma casa que eu não poderia ter, porque Ele usou pessoas que me deixaram igualmente sem juízo para aprender a dar passos de fé. Você escolhe. Absolutamente tudo que você tem um motivo para reclamar, você tem vários motivos para agradecer. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de vida. 1 João 2, 15 e 16 diz: não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Hebreus 13, 5: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Amém? Ele disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Foi muito rápido meu sogro de estar saudável até estar sepultado. E ele se tornou um amigo muito especial para mim. Se tornou um segundo pai. E eu não sei porquê. Em 41 dias, ele teve uma queda, ficou com medo, o medo aprisionou, desenvolveu uma infecção, depois o medo continuou controlando ele, ele adoeceu e morreu em 41 dias, porque o medo pode paralisar e destruir qualquer pessoa. Por isso a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo é destrutivo. E eu orei por ele, eu falei com ele, Eu amei ele, eu fui carinhoso com ele, eu fiz várias coisas que eu pude. Mas nada mudou. E eu posso começar a reclamar, por que é que o Senhor fez do jeito que fez? Mas cada vez que eu tenho um sentimento que eu quero reclamar, eu escolho pensar em 4, 5, 6, 10 coisas que a vida dele me abençoou. Eu transformo aquele momento que seria um momento de murmuração num momento de gratidão e adoração a Deus. Isso traz cura, isso traz restauração. De vez em quando o Caleb fala, eu estou com saudade do vovô Biza. E quando ele fala isso, eu disse, vamos lembrar uma coisa legal que a gente fez com ele? Porque eu estou ensinando meu neto a ter um coração grato. Quando eu vejo os olhos da Tuca tristes, ou quando ela chora, quando entra dentro de casa, eu começo intencionalmente a contar uma coisa engraçada ou boa que aconteceu com ele. E geralmente a gente termina rindo. E grato a Deus, porque o nosso Deus sempre estará conosco. Então não importa o que nós vamos passar, não importa qual a situação, não importa qual a dificuldade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Então nós vamos ter gratidão. Por favor, feche seus olhos. Talvez você está me ouvindo aqui falar disso, da sua casa, de qualquer outro lugar, do hotel onde você está, ou você está aqui nesse auditório, mas você não tem como viver isso, porque a sua vida ainda não está plena em Jesus. Então quero encorajar você nesse momento a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque Ele pode conduzi-lo para uma vida perfeitamente livre. Você está pronto para isso? Faça essa oração comigo, diga após mim, vamos todos fazer isso para ajudar, diga: Senhor Jesus, esse tipo de vida eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Eu reconheço que sou pecador e não tenho condições de vencer os meus próprios pecados, mas eu te peço perdão e peço que o Senhor entre no meu coração e transforme a minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Se você quer validar essa oração, ou se você quer se reconciliar com Jesus, voltando para casa, porque você sabe que chegou a hora, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Pode deixar sua mão erguida para que eu veja você e possa incluí-lo. Se você está em casa ou em outro lugar, faz esse sinal que eu não vou ver, mas o Espírito Santo está olhando para você agora. Levanta sua mão, pode levantar mais alto, eu estou vendo algumas mãos. Espírito Santo de Deus, cada mão erguida aqui são pessoas dizendo: sim, Jesus, eu te recebo. Ou então: eu quero voltar para casa. Recebe-os no teu reino, no teu amor. Eu quero abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe-os no teu reino e no teu amor. Transforma as suas vidas. E que eles nunca mais vivam da mesma maneira. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Quero fazer mais uma oração. Você tem áreas de ajuste. Você foi desafiado pelo Espírito Santo nessa manhã. E tem atitudes que precisam mudar. Mas deixa eu contar para você. Sozinho você não é capaz de mudar essas atitudes. Você quer a ajuda de Deus. Você quer o poder do Espírito para mudar essas atitudes. Fica em pé no seu lugar. Levanta agora, fica em pé e diz: Senhor, eu tenho atitudes que precisam mudar, eu admito, eu conheço, eu reconheço, eu quero a sua graça e o seu poder. Pode levantar, porque é diante de Deus que você está. Se você acha que não precisa mudar nada, fica onde você está, mas se o Senhor falou com você, levanta. Espírito Santo de Deus, a tua igreja se coloca diante do Senhor numa atitude de humildade, dizendo: eu preciso de ti, Espírito Santo. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Molda as nossas vidas e as nossas atitudes para a glória do teu nome. Quebra o poder do inimigo, tira toda a cegueira, abre os olhos e dá uma ousadia para uma vida nova, completamente transformada, com atitudes novas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé. Se você fez a primeira oração, tem uma ficha como essa, minha melhor decisão, preenche ela, entrega na saída para quem estiver segurando essa sacola. Tem uma Bíblia, um presente para você. E ao entregar essa ficha, você vai entrar na nossa lista de oração. E nós queremos estar à sua disposição para que a sua vida seja transformada por meio de Jesus Cristo. Vamos cantar juntos.